Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Final de semana aí foi puxado, né? Foi complicado, não foi muito fácil, não.
O que é que nós vamos destacar, assim, em termos de chuva? Nós tivemos mais de... Vamos colocar aqui, o quê?
159 milímetros entre sexta e sábado.
Cá. Isso. De sexta para cá.
Isso. Nós, na sexta-feira, Oswaldo, pouco por volta das 7h30, né, Kleber? Nós estávamos já... No início da chuva, já o pessoal do Corpo de Bombeiros, o Sargento Beghini, já nos comunicaram, né, que já haviam algumas notificações já, o pessoal já havia acionado o Corpo de Bombeiros, e eles já fizeram atenção a nós para nos mobilizarmos, e dentre eles teve aquele deslizamento de terra ali no popular, famoso Trevo do Tombo.
Sim.
A gente teve que deslocar toda a nossa equipe lá, botar a nossa pá carregadeira em cima do caminhão prancha, levar para lá, fazer bloqueio da rodovia. Foi uma situação, né? O horário não ajudava, chuva, foi bem complicado.
Aí, de repente, a gente tem alguns pontos que não tem como. Até se eu falava no sábado, infelizmente não tem. Tem uns pontos na cidade que não tem como. Não vai, né, Cleber? E toda chuva, e quando vem uma chuva forte, que nem teve um momento que tivemos mais de 89 milímetros de chuva.
Na sexta-feira, isso.
Não tem como você...
Um curto espaço de tempo,
né, Oswaldo? Espaço de tempo. Ela vem com tudo, né?
Sim. É, Oswaldo. Boa tarde. Primeiro, né? Na sexta-feira, segundo o relatório da Integrada, né, choveu 89 milímetros. Mas nós temos relatos de alguns locais na zona rural de Bandeirantes que chegou a chover 120 milímetros. E esse 89 milímetros que marcou na Integrada, eles passaram informação para nós que foi praticamente 80 milímetros das 6h30 até as 8h30, 9 horas. Então foi mais ou menos 2h30 de chuva com muita intensidade. Aí esses pontos que já estão cansados de saber que dá enchente, Chinelão, a Baixada do Oda, Rodoviária, Ouro Verde, onde sofre mais com isso, porque eles não comportam o volume de água em tão pouco tempo.
Outro da forma ponto que também, os mesmos problemas nos mesmos lugares, né?
É outro ponto que a gente viu também, que ali próximo ao cemitério também, nós tivemos...
Correndo na João da Silva Cravo, né?
Ali na João da Silva Cravo, ali fazia tempo que não dava problema, né?
Pois é, ali nós fizemos a limpeza na semana passada, porque na outra chuva, que nem foi tão forte quanto essa, mas já houve problema ali. E ali foi feita a limpeza do córrego, e só que ali vem toda a água da Vila Lordânia e desemboca ali naquele córrego. E o que observa ali é que as manilhas que faz aquela ponte ali não são suficientes. Ali nós vamos ter que rasgar aquela ponte e aumentar a manilha para aumentar o dimensionamento de água para passar ali. Porque toda vez que chover forte dessa forma, a tendência é transbordar aquele ribeirão e passar água por cima do asfalto.
A grande verdade, Oswaldo, é que a grande maioria das pontes do município, né, o pessoal só foi acrescentando um tubo a mais, e quando vem toda aquela sujeira, fica obstruído, não tem jeito, a água passa por cima, né? Agora a gente está estudando uma maneira aí de substituir, né, Kleber? Colocar umas aduelas que deixa a passagem, um vão mais amplo.
O problema da manilha também, tirando o exemplo ali da água do Caia, ali naquela região da Bela Vista, é que às vezes ela mede 80 centímetros. Conforme a sujeira que vem, galho de árvore, bananeira, ela entope. Aí que causa o problema.
É outra, ali eu tenho a impressão que ali na Ajuda Silva Cravo é a mesma situação que nós vivíamos antes ali da Vladimir Alves Aranha, né?
Correto.
Antes de ser feito aquele trabalho que foi feito há alguns anos aí, ali também era um perereco danado, né?
Sim.
Ali também foi dada uma solução, e agora a situação ficou crítica naquele outro lado, que é da...
É igual aquela baixada da Vila União ali, entre a Vila União e a Vila São Pedro, né?
Também né?
Houve bastante construções ali, construíram um muro, elevaram o nível, a altura do terreno, fazendo um aterro, e acabou represando a água. Então, a água que tinha um curso natural para ela escorrer até o Ribeirão das Antas, ela foi bloqueada, então é onde causa todo esse alagamento toda vez que chove forte.
Você fala, você vê lá na água do Cedro, bateu nos 183 milímetros na sexta-feira.
183?
183, segundo a Cleusa Benino, pessoal lá.
Não, você imagina, 183 dá 18 centímetros. Você pega a nossa cidade inteira com a camada de 18 centímetros de água em pouco mais de 2 horas e meia. Não tem galeria que
descendo
aguente.
Descendo no mesmo local, né?
E sempre nas baixadas, né?
E ali na Vila São Pedro também, que ali já é um caso crônico, que não tem ali, eu vou te contar, o córrego das Andes ali, ele vai mesmo, não tem jeito, né? A vazão dele é muito pequena, né?
Sim. Você pega toda essa água da... que vem aqui do Ouro Verde, passa pela rodoviária, passa pelo Oda e sai lá no córrego do União, da Vila União. E aquele córrego desemboca na Ribeirão das Antas, acima da Vila São Pedro. Então, olha o volume de água que vem. O Ribeirão das Antas, ele é até guerreiro, vamos falar assim, porque o tanto de água que ele recebe da cidade podia ser até pior. Então, até serve de orientação para as pessoas que estiver construindo no entorno do Ribeirão das Antas, tomar muito cuidado, porque futuramente vai ter problema. Porque cada vez a chuva está sendo mais forte, menor espaço de tempo e com mais construção está impermeabilizando as áreas, né? Então isso dificulta também o escoamento de água e a tendência, margeando o Ribeirão das Antas, infelizmente é só piorar.
Agora, a gente, graças a Deus, não tivemos destelhamento de casa, essas coisas, né?
É que foi só chuva, não houve vento, né? Graças a Deus. Granizo, né?
Granizo, porque quando acontece de ter aquela chuva de vento, aquela coisa toda, aquela ventania, a preocupação é maior ainda, né? Porque agora tudo bem, a água ainda você consegue chegar até o tempo, né?
E a topografia da nossa cidade ajuda também, que não tem morro, né?
Uhum.
Porque você vê como o Rominho falou, no trevo ali da curva do tombo, houve desbarrancamento de encosta. Se a gente fosse a nossa cidade com morros, como é em outras regiões, e esse que seria o problema, como foi noticiado em São Paulo, né, lá no...
E a sorte que ali o morro não é tão alto, né?
Ali é a questão ali que foi que desceu o barro para a rodovia, e os veículos, como vem grande velocidade ali.
E foi bem na curva mesmo, né?
De repente se depara aquele barro ali,
é
perigoso.
Não. Outra coisa, nós tivemos, por exemplo, lá próximo ao Chinelão, ali na Baixada do Siriapuço, aqui são os pontos mais críticos. Eu acho que lá no Chinelão é o ponto mais crítico, né? Porque ali a vazão de água é muito pequena, né?
Até a Baixada do SOS, né, ali, do Chinelão, as duas são praticamente...
Vem desde o Parque do Povo, né? Pega a água da Vila Itapeva, Vila Rubi, Siriaco Russo todo. Pega a galeria que sai do Parque do Povo, passa pelo SOS, passa pelo Chinelão, no Eurípides Rodrigues e sai lá na Água das Antas.
Porque você veja bem, começa já a inundar, como tiver essas duas casas ali na Siriaco Russo, já começou ali e já foi indo, né? E aí vai, chegando ali no SOS, está mais forte ainda.
Sim. A gente tem, por exemplo, o problema ali das Arias, Oswaldo. Toda aquela água que desce, né? Que desboca ali no Oda. E temos aquele sentido contrário que vem da BR ali, que desce no Molines. E as duas se encontram e soltam ali na Vila União, naquele córrego que tem paralelo ali, que desboca no Ribeirão das Antas. Durante todos esses dias, com todas essas chuvas, eu e o Kleber, todos os dias nós saímos para ver os pontos críticos da cidade e ver o que dava para ser feito. E ali não basta só a gente fazer uma ampliação da nossa rede pluvial. Ali, com todo esse volume de água que desce, Oswaldo, é necessário também a gente fazer o alargamento um pouco daquele córrego e rebaixá-lo um pouco. Porque se a gente simplesmente trocar, ampliar esse sistema de galeria, A saída não vai ser o suficiente, a gente vai ter problema do mesmo jeito. Muitos lugares aí a gente vai ter que fazer assoreamento de novo, certo? Vai ter que, enfim, agora estamos fazendo um levantamento desses pontos críticos e a gente vai, em consequência, a gente vai apresentar para o prefeito para ver qual decisão vai ser tomada.
O pessoal fala que nem isso, o pessoal chama de corgo ali, né? Ali na Lourdes, da Cajão da Silva Cravo. Ali é um problema de tubulação, né?
Tá onde?
Ali entre a Lordânia, onde pega mais?
É um córrego ao ar livre, né? Não é tubulação, não tem tubulação.
Não tem como fazer uma tubulação
então, mas
também, né?
Para você já se preparar para um aumento da cidade, teria que ser uma duela, teria que ser algo grande, porque senão acontece igual na Baixada do Oda. Você faz com a manilha de 1,20 m, que é a maior que tem, mas de repente daqui 5, 6 anos aquilo ali já não é o suficiente para a vazão de água dali. Porque a tendência é a nossa cidade começar a crescer beirando aonde já tem casa, né?
Sim.
E aí é um problema futuro. Então, para canalizar aquele córrego ali, você tem que pensar em algo para os próximos 20 anos. Porque senão acontece o mesmo problema que está acontecendo nos outros locais.
É outro ponto também aqui na rodoviária, né? Que Sim. é outro ponto crítico, né?
Crítico. Ali na rodoviária, ela vem uma medida de manilha de tubulação, né, de aduela, e chega lá no Oda, ela reduz, porque ali dizem que quando for abrir aquilo ali, acharam muita rocha e não conseguia escavar o local.
Uhum.
E daí não comporta a medida das manilhas que tem ali o volume de água que vem. Porque ela pega a água da Avenida Bandeirantes, pega a água de todas as areias, pega a água que vem desde lá do Ouro Verde, da Rua São Paulo, que cai ali na rodoviária, e sai tudo ali no Oda. Se você for verificar ali em dias de chuva, ali aquela boca de lobo que tem bem no meio da rua, em frente ao Poço Artesiano, aquilo ali vira um chafariz. Ele começa Sim. a jorrar água para cima.
Volta tudo.
Porque a manilha não comporta. Por isso que ela vai daí pelo asfalto e sai lá na Vila União.
É outra coisa, aqui que a gente diz aqui da Rua São Paulo, aqui próximo à rodoviária, tanto lá de lá, né, na Rua São Paulo, como aqui também, ali próximo ao posto também, que ali também é um Deus nos acuda, né?
Isso. É porque ali, aquela galeria ali, não aguenta, joga na outra. A da galeria do posto que tem ali pro lado de cima da rodoviária.
Sim, ali na Edelina.
Isso, ela joga na galeria que passa ali na Rua São Paulo. Então, a hora que ela sobrecarrega ali as manilhas, não dá vazão lá em cima, por isso que dá enchente lá.
É, porque ali vem aquela água que vem
Ouro Verde, lá. Começa no Ouro Verde ali.
É, também ali é um outro ponto também no Ouro Verde, é também a situação crítica. Né? Agora ali, em frente ao asilo, até nós falávamos nesses dias, os caminhoneiros estavam reclamando, que quando chove é um perereco, por quê? Para subir aquela rua ali em frente ao asilo, tem uma vala ali, que é um absurdo, né?
É.
E o caminhão fica, né? O cara que não conhece, ali não tem jeito, não, jeito naquilo lá, não é, né, Cleber? Difícil.
Oswaldo, ali é difícil, porque caminhão normal passa ali. O problema é que é um morro muito alto quem sobe ali, e o que é a reclamação, quando nós conversamos com alguns caminhoneiros? O pessoal põe o endereço no GPS, o GPS joga naquela rua. Quem conhece a rua, não sobe ali. O problema é que quando, de repente, a pessoa vem pela primeira vez, o GPS joga para subir ali e o pessoal acaba enroscando ali.
E a hora que ele entra e sai da Edelina e entra para subir ali, eu não lembro o nome daquela rua, ele enrosca.
Enrosca, porque enrosca. Se for um eixo longo, enrosca pela altura do...
E carro também enrosca.
Sim. A valeta que é ali e até
por
aquelas...
Por que é tão grande aquela valeta ali? Se nos outros locais, não é? Nas outras entradas.
É para comportar... Não foi, já é antigo,
não, já é valeta, antigo, certo?
É para comportar a água que vem lá de cima, que vem pela valeta. Então, se faz pequena, a água vai acabar indo para o meio da rua. Então, foi feita aquela valeta
ali.
E se
fazer um anilhamento ali?
É, ali o correto ali é rasgar de fora a fora. Porque você pode verificar ali que tem em frente a diversos estabelecimentos e residências ali, que o pessoal já... entupiu aquela valeta ali, colocou concreto, as manilhas
está correndo pela
as manilhas já. Que foram colocadas já entupiram, a água do jeito que vem lá de cima da antiga Crisp já vem correndo pelo asfalto, por isso que vai pelo Ouro Verde.
E ali foi o último caminhão que parou lá.
Foi. Eu recebi a foto.
É, esse aí o Francisco aí.
O pessoal que conhece a rua já não sobe
não
mais.
Sobe,
quando é a primeira vez
em conhece, já viu. Outra coisa, situação também é lá na Vila União, né? Vila União, situação de alguns bueiros estão entupidos, não é fácil. Tem pessoas que não respeitam mesmo, né? Mandam tudo pro bueiro. E principalmente quando se deixa, né? Que eu acho que é um absurdo deixar pedra na calçada.
Material de construção é o grande problema.
Eu acho que é um absurdo. Porque além do cidadão ele perder o material de construção que ele está colocando ali, ele acaba entupindo o bueiro, entupindo boca de lobo, entupindo tudo, né?
É, grande é. Digamos que 90% dos problemas aí da obstrução das nossas galerias é isso mesmo, são sujeira, terra, material de construção, enfim, resto de móveis, né, Cleber?
Nós estamos licitando uma empresa especializada em desobstrução em boca de lobo. Aí vai ter a desobstrução manual e a com caminhão próprio, que é hidrojeteamento. Porque senão tem local que está tão obstruída, que resto de material de construção, resto de cimento, que o manualmente você não consegue desentupir. Você teria que trocar toda a galeria. Então nós vimos modelos de outra cidade que fizeram a licitação, entramos em contato com algumas empresas e estamos fazendo a licitação. Já está no departamento de licitação Creio que nos próximos dias já deve...
Isso, não tem como se fazer uma coisa para não deixar chegar até para tapar esses bueiros, né? Porque para fazer uma limpeza antes, para ser mais fácil a limpeza, colocar um tipo de uma peneira para não deixar
passar. A gente vê a imagem na internet aí, mas a internet aceita tudo.
Ah,
não, né?
A internet aceita tudo.
Nós temos que ver na prática aí, cidades tipo uma Curitiba, que é a cidade de primeiro mundo, e se eles fizerem dar certo, tem que copiar. Mas eu não tenho conhecimento de outra cidade que tenha algum sistema desse. Imagem na internet a gente vê de tudo. Eu vi um saco também com uma malha que colocaram na boca de
saída
de manilha, que segurava descarte para não ir para o rio. Mas temos que ver na prática se isso aí existe mesmo, né?
É, agora você vê ali, o pessoal está falando daquela rua na frente do Parque do Povo ali. Ali também é outro ponto que não tem o que fazer, né?
Não tem, e ali já é a baixada de tudo, né?
É, desce tudo ali.
E a galeria que passa ali, Oswaldo, até ela chegar lá no conjunto Eurípides Rodrigues, ela passa tudo embaixo das casas, né? Porque, na verdade, eu acho que ali era um córrego, que foi canalizado e com o crescimento da cidade foram construindo em cima do córrego. Assim como é aqui no Oda, que sai lá no Ouro Verde. E para a gente fazer uma galeria nova, aí teria que ser pela rua... E investimento de milhões e milhões de reais.
Na realidade, né? A resolução desses problemas aí, Oswaldo, é um grande desafio, né? Para qualquer administração que seja, porque dependendo do local, por exemplo, na Vila União, se você for dar solução para aquele caso, ali naquele ponto tem 3 minas. Então, para você fazer uma intervenção, você precisa do licenciamento ambiental.
É uma
novela, é uma vida. Aí, para a gente resolver o problema da baixada, a gente teria que apresentar os projetos e tudo mais para o DR, é outra novela. E, enfim, é o tempo e não são obras muito baratas. A gente vai sentar com calma, fazer o levantamento desses pontos críticos e ver o que dá para a gente fazer para não correr mais esses problemas.
Agora, ali na Vila União já é um problema, é crônico, né? Ali é difícil de, vamos falar bem a verdade, inclusive não é um córrego, não é só o córrego ali tem muita coisa que tem que se fazer, né? Acho que porque toda a água da cidade cai ali,
né? Cai ali, e ali ela está quase que no nível do rio, né? Do Ribeirão das Antas. Então, lá, o bairro, se você for ver, ele não tem muita caída de água. E toda a água da cidade vai ali. Você vê para aquele ribeirão que tem margiana entre a vila e a linha férrea. O dia que chove ali, ele praticamente deve ter uns 2 por 3, mais ou menos. 2 metros por 3. O dia que chove forte, você vai lá, ele está praticamente para a boca de água. Não sei como é que não transborda.
É, outro ponto também que a gente tem, que dá, parece que agora deu uma amenizada, é ali na Bela Vista, né? Da Bela Vista com a Primavera. Aquela ponte que tinha ali.
E a água do Caio.
Água do Caio ali.
Mas ali, Oswaldo, ali é somente quando vem bastante sujeira. É, todo durante esse período aí, nós sempre...
Mas foi feito um alagamento
sempre,
ali, né?
Sempre monitoramos, mas o problema é que aquela ponte também que liga a Bela Vista até o Jardim Primavera, ela contém 3 tubos. E você vê que eles não têm o mesmo alinhamento, foram...
É um de 1 metro e 2 de 60.
Então ali se desse, por exemplo, o último alagamento que teve lá foi devido a umas bananeiras que cortaram... Essa bananeira desceu o córrego, obstruiu os tubos, a água passou por cima. Então, a grande maioria das vezes, o problema é a sujeira que vem.
É, e lembrando que ali desce toda a água, que começa lá no Cavalo Henrique, lá agora no João Teodoro, né?
Sim.
Toda aquela água que desce que ali é que nascente dele, né?
E lá era só cana, só plantação na época, né? O quanto a cidade já cresceu para lá com
dali
o loteamento Castanho, João Teodoro, Juliquita Lordani.
Ele desemboca onde ali? Ele vai até...
No Ribeirão das Antas.
No Ribeirão das Antas.
Onde é a área do Branco ali.
É, ali desemboca tudo ali. E ali no Chinelão não tem o que fazer ali, o SOS Chinelão, é difícil se arrumar uma solução, né?
Nós estamos estudando, sim, Oswaldo. Temos umas 2, 3...
Teoricamente, tem que ter solução?
Solução tem para tudo, né?
Ah,
não tem é dinheiro.
Sim.
É, São Paulo deu jeito, ou construir um piscinão, ou fazer uma galeria nova pela rua. Solução tem. Não tem é dinheiro para fazer isso, porque é muito, muito caro.
É muito, realmente é um investimento altíssimo para resolver tudo isso.
O Wagner Toma fez, se não me engano, em 2015, 2016, se não me engano, é o do Oda, que ele fez um estudo na época e ficava em torno de 20 milhões de reais para resolver aquele problema. Que seria A construção de uma nova galeria do Oda para baixo e o alargamento desse córrego que passa ali em volta da Vila União até desembocar na vila, no Ribeirão das Antas. Na época era em torno de 20 milhões de reais. É uma obra muito cara. O município, de forma alguma, dispõe desse dinheiro, teria que começar. E é uma obra que não dá para você começar e parar para metade, né? Você tem que começar e ir até o final. Teria que ter ajuda do governo federal, do governo estadual, mas é muito dinheiro e, para ser sincero, conseguir um recurso desse não é fácil.
Tem recurso que é praticamente...
É praticamente assim. O mesmo dinheiro que o SAI precisa para resolver todo o problema de água.
Mas a grande esgoto, verdade, né? É que nós...
Água e esgoto do centro.
Defesa Civil de Bandeirantes nunca, né, não foi... Não, muita gente acha que nem exista, né?
Ela não, é obrigatória,
não,
né?
Não tem uma estrutura. E durante o treinamento que nós fomos lá, através da Defesa Civil, você consegue viabilizar o recurso federal. Mas você tem um prazo muito estreito. E para você conseguir, você tem que apresentar todos os projetos dessa área. Então, isso é uma das coisas que nós vamos ter que sentar com calma, procurar elaborar tudo isso e, no momento correto, a gente vê se a gente consegue usar esse recurso federal para resolver esses problemas.
Não é só federal, estadual também. Até esses dias, o novo secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado falava com a gente aqui, ele falou, sem projeto não sai nada.
É sim.
Tudo é projeto.
Estava vendo um reportagem sobre essas enchentes que deu em São Paulo ontem. Para você ter uma ideia, o governador do estado de São Paulo, o Dória, liberou 15 milhões para a cidade que teve enchente.
Sim. Das 11 cidades.
Nós estamos falando em quantos milhões em Bandeirantes para resolver esses dois pontos. Então, você vê a dificuldade que é. E ó, que São Paulo é o estado mais rico do nosso país.
Agora, essa chuva atrapalhou algumas obras que estavam em andamento aí, né, Kleber?
Pois é. Tapa-buraco, né, nós?
Parar,
porque a pintura também estava sendo realizada na avenida. Vai ter que parar, pelo menos até esperar secar o asfalto. A readequação das estradas rurais que estava sendo feito com a equipe do Júlio, do Paulinho, hoje pela manhã ele correu alguns trechos para ver onde que estava pior, para assim que o tempo ajudar eles voltar a fazer esses pontos mais críticos. Mas é praticamente assim, uma semana que eles tinham trabalhado antes, veio a chuva de dois dias, perderam praticamente tudo, né? Porque muito local, como essa informação que você passou aí, que choveu 120 milímetros, isso aí estraga.
183
estraga com qualquer estrada.
E a nossa estrada, vamos dizer bem a verdade, devido ao trabalho que foi feito lá no aterro sanitário, acabou ficando praticamente há um ano sem nada, né?
Isso, é.
Sem um trabalho.
Graças a Deus agora acabou a obra do aterro da nossa parte, né? Agora é a empresa que ganhou a licitação, a Curica, que vai administrar, a nossa parte já foi feita. Nós já estávamos com as atenções voltadas para a estrada rural. Mas vamos torcer para estar marcando chuva para o resto de semana toda, né? Mas que seja fraca e não cause danos, porque a chuva era...
Ela é muito bem-vinda.
Muito bem-vinda, né? Só que foi pesado na sexta. A do sábado foi tranquilo, choveu quase o mesmo tanto, mas no decorrer do dia todo. Agora a da sexta foi muito pesada mesmo.
É volume intenso em poucos minutos. Sim. Né? E acaba aglomerando demais, não tem como dar vazão a toda a água.
Não.
Até na casa da gente, você vê ali, né, que ficava na sexta-feira, aquele monte de água, onde geralmente tem a vazão, não vai tudo, fica ali, aquele parece uma lagoinha,
né?
E infelizmente. Agora, há previsão de alguma coisa se fazer nessa semana para tentar dar uma amenizada em alguns pontos ou não? Ou não tem o que fazer?
Infelizmente não tem o que fazer, Oswaldo. Infelizmente é assim.
É só tentar socorrer na hora.
Fazer limpeza de
a longo prazo a gente local. estuda uma solução, sim. Mas infelizmente não, em uma semana não tem o que fazer, é torcer para não ocorrer de novo.
Fazer a limpeza desses locais que foram mais prejudicados com a sujeira, com deslizamento de vamos fazer lá deslizamento, né? Que a enxurrada levou ali na Bela Vista, na Vila União, alguns locais também, fazer a limpeza e desses locais, teve um muro que caiu no Ouro Verde, o pessoal já foi lá catar os entulhos, né? Graças a Deus choveu forte, mas ninguém perdeu a vida, ninguém se machucou, e ficar atento. Já tinha sido feita a limpeza dos ribeirões em torno da cidade, que ajudou um pouco também, porque senão poderia ter sido pior, e contar com a ajuda divina aí para não vir água dessa forma que veio tão forte, né?
Bom, graças a Deus dos mares os menores, né? Vamos dizer bem a verdade. É porque hoje você vai pegar é só dando os materiais mesmo e de pouca monta, vamos isso. dizer. Graças a Deus, né?
Quando não vem o vendaval, Oswaldo, é bem mais tranquilo. Somente a água é
caiu,
bem mais tranquilo.
Acho que só teve uma queda de árvore na rua Prefeito Moacir Castanho, na baixada ali, mas foi porque a espécie da árvore, ela retém muita água nas folhas e com o peso ela quebrou, mas não foi nada que comprometesse, colocasse em risco a vida de ninguém, não foi por causa de vento também, nada
ali
desse
do
tipo.
Chinelão, aquele veículo que apareceu nas imagens aí também, né? É, só nas imagens também, né? Não, nem tem ideia, porque às vezes o pessoal também aproveita muita coisa. A gente tem que entender muito que na internet, gente, aparece muita coisa que na verdade não é desse ano, é de outros anos.
Teve a imagem da rodou em todas as redes sociais também, eu recebi no WhatsApp, até perguntei pro Rominho se era verdade, se ele sabia a imagem da ponte do
não,
da cinza
ali,
também.
Aquilo ali, se você analisar, seja quem passa por ali, já sabe. Não tem curva, não tem. Então ali já dá para. Eu já estou falando em alguns pontos da cidade que acabaram aparecendo. Tem uns que aparecem, nossa senhora, mas você vê que não é aquela imagem daquele momento, né?
Sim.
E na internet aparece tudo. E tudo que aparece, você não pode acreditar muita coisa, não. Tá? Infelizmente tem coisas aí que às vezes a gente não pode acreditar porque o pessoal aumenta demais. É aquele ditado, conta um ponto, aumenta um ponto. Né? O Cléber, em termos de obra, tudo parado.
Não.
Nesse sentido que...
Assim, dessas manutenção nossa, né? A obra das empresas terceirizadas estão em andamento. Semana passada iniciou a construção da Escola Moacir Castanho. A empresa que ganhou a licitação já iniciou os trabalhos. Semana passada já tinha 5 funcionários deles trabalhando lá. As 3 quadras que estão em manutenção, o pessoal está trabalhando normalmente, que é na Bela Vista, no Habitat Brasil e no Maria Berta Meneghel. As 2 casas que é uma condenação que o município sofreu para indenizar aquelas famílias que moravam na antiga olaria onde foi construído o Parque do Povo, o pessoal também está trabalhando normalmente. E no cemitério também estão trabalhando normalmente já para quase concluir a obra.
Tem o pessoal da Moacir Castanho também, né, Cléber? Já estão com ordem de serviço já para...
Eles já começaram, né? Trabalhar desde semana passada. A Escola Santa Terezinha, o prefeito fez uma solicitação ao FNDE, que é quem cuida do convênio daquela obra, Oswaldo, para ver a possibilidade do município bancar aquela obra. E depois, quando o governo federal
liberar o orçamento,
passa o dinheiro para o município, para a gente não ficar nessa enrolação. Porque ficar dependendo do governo.
Esses trâmites
estado,
burocráticos
do governo federal
é
não é fácil.
Quando naquela entrevista um tempo atrás, eu disse, gente, se for esperar do governo federal, esquece.
Então, aí ele...
Esse ano é ano eleitoral.
Não, nós já fizemos uma solicitação já, Oswaldo, para a gente, para o município assumir a obra e poder. Até porque a construtora é boa, né, Cléber? Seria
boa.
Um pecado.
Creio que se for juridicamente permitido, o FNDE não vai se opor, e daí o município assume aquela obra e depois o governo federal manda o dinheiro para o município, né, das medições. Mas pelo menos, porque você imagina você pegar uma obra daquela ali, igual a empreiteira pegou, de falta aí 4 milhões de reais aproximadamente. Você todo mês tirar dinheiro do bolso e depois vai receber quando? Não sabe quando vai receber numa crise dessa? E a empreiteira é boa,
na
a
realidade,
empresa que tá tocando a obra.
O proprietário teve com a gente aí semana passada e ele falou que ele só não quebrou o contrato da obra porque ele viu que realmente a nossa equipe está procurando dar um norte para ele, uma solução. Que se a gente tivesse dado as costas para eles, ele já teria quebrado o contrato. Aí ia ser de novo aquele transtorno, replanilhamento, orçamento, licitação, ia ser outro capítulo da novela.
E infelizmente, isso é que a gente, não é só aqui, acho que o país inteiro está vivendo isso, né? As obras federais, obras estadual ainda praticamente está indo, mas federal...
Tudo travado.
E se depende, não tem jeito.
E agora é ano de eleição, é pior ainda, que eu acho que a tendência é amarrar mais o pessoal...
Não, depois
derrubar,
de abril não sabe mais nada.
Derrubar presidente, trocar...
Não, bagunça. E depois de abril não sabe mais nada, tudo parado.
Sim.
Para o país, vamos dizer a verdade. O país, o estado, os municípios, porque não pode fazer nada praticamente. Infelizmente. Mais alguma coisa para a gente falar sobre o trabalho da Defesa Civil e a expectativa de que essa chuva não venha para prejudicar ainda mais, né? Quer dizer, graças a Deus não prejudicou tanto quanto Sim. aquilo que a gente imaginava, mas teve algumas famílias que acabaram perdendo seus móveis, aquela coisa toda, e que ela, se vier, que venha manso, chuvarado dessa semana.
Não, por enquanto é só isso, Oswaldo. A gente agradece a oportunidade de estar vindo fazer o esclarecimento para a população e dizer que o município tá à disposição aí de todo mundo.
Mais alguma coisa, Kleber, sobre a administração, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido?
Da minha parte é só, Oswaldo, e agradecer a oportunidade para a gente dar esclarecimento para a população e colocar à disposição para quando precisar.